Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
E a sessão de hoje é com ele, aceita um chazinho, Chapeleiro Maluco!
Olá, ouvinte, bem-vindo a mais um Terapia de Personagens. Hoje nós vamos fazer uma sessão com o Chapeleiro Maluco de Alice no País das Maravilhas. Mas dessa vez eu não vou usar o filme nem a animação. O filme eu escolhi não usar porque seria uma continuidade da Alice no País das Maravilhas e não Alice em si. E eu acho interessante a gente pegar o original. E a animação também eu decidi não utilizar porque ela tem algumas diferenças de falas que não são tão ricas quanto no livro. Então eu utilizei a quarta edição da editora Melhoramentos de 1966. Alice no País das Maravilhas foi escrito por Lewis Carroll e eu escolhi, então, falar sobre o Chapeleiro Maluco, dentre todos os personagens que aparecem. O que é interessante de pensar do Chapeleiro Maluco é também um pouco da história pregressa ao encontro de Alice com ele. Por quê? Até aquele momento, Alice estava passando por um ajuste de tamanho. Ela comia o bolo, bebia um líquido que ela encontrava numa salinha inicial, quando ela adentra ao País das Maravilhas através da toca do coelho, e ela fica o tempo todo aumentando e diminuindo de tamanho. O que a gente pode pensar sobre isso em paralelo ao desenvolvimento psíquico é que este ajuste de tamanho pode ter a ver com o ajuste de personalidade dela, mas ainda o ajuste que a gente chama de egóico, ou seja, da parte consciente, da personalidade aparente da Alice. Então, ela está aumentando e diminuindo o tamanho dela, ou seja, ela está tentando perceber qual é a medida dela de fato, como ela aparece para os outros, porque o tamanho dela altera e logo altera o modo como os outros a veem. Não é uma transformação apenas interna, é uma transformação que remete a como o outro a vê. Ora menor, ora maior. Então a gente pode pensar desse ajuste egóico, né? De como ela aparenta para os outros, ou seja, a persona dela. A persona seria isto, a personalidade aparente, como os outros me veem, como eu me mostro aos outros, né? Então tem mais a ver com a relação com o mundo exterior. E ela ainda está nesse período de descoberta de quem ela é, conscientemente, e de como ela aparece para os demais, como ela se apresenta aos demais e como esses demais a veem. No desenvolvimento psíquico, isso ainda é uma fase mais inicial, que a gente pensa ali pela pré-adolescência, né? Isso está muito presente, onde a gente se importa muito em como os outros nos veem. Qual a imagem que a gente passa, como o grupo ao qual a gente pertence percebe a nós mesmos. Então ela ainda está nessa fase inicial. Depois que ela fica passando por todas essas alterações e de certa forma ela começa a conseguir controlar o tamanho dela, então ela às vezes come um pedacinho de um cogumelo que aumenta e ela sabe que depois ela come outro pedacinho da outra parte do cogumelo e ela diminui. Então ela começa a controlar um pouco mais tanto a concepção que ela tem dela mesma e tudo que ela percebe como parte dela, que seria mais o campo da consciência, quanto a forma como ela se apresenta aos demais, que seria a persona. Então, depois de passar desse processo, no nosso desenvolvimento, a gente começa a adentrar um pouco mais no campo inconsciente, ou seja, naquilo que a gente não percebe sobre nós mesmos. E é curioso que, depois que ela passa por toda essa fase de ajuste egóico, como eu disse, e da personalidade aparente, é que ela tem um encontro com o chapeleiro. E quem a conduz ao encontro com o chapeleiro é o gato. E este gato, como você deve se lembrar, ele transita em todos os locais do País das Maravilhas. Ele está desde na floresta até na celebração da rainha, na casa dos outros, enfim, ele vai aparecendo em diversos momentos. Ele transita por todos os locais do País das Maravilhas. Ele some e aparece como bem entende. Ele se decompõe e se junta, ou seja, às vezes ele aparece só o sorriso, às vezes só a pata, às vezes só a cabeça. Então ele se decompõe e se junta. E esses personagens normalmente têm uma característica nos contos e nos mitos do trickster, ou seja, daquele que vai por meio das artimanhas, de enigmas, conquistando aquilo que ele deseja. E ao mesmo tempo, ele conduz normalmente o personagem principal, que de modo geral acaba sendo um herói ou uma heroína, aos reinos diversos, inclusive aos reinos mais profundos e subterrâneos. Logo, o personagem trickster costuma ser uma ponte entre os mundos. Tanto os mundos que a gente vê no próprio conto, que esses que eu falei, né? A rainha, a casa na floresta, a sala inicial da toca do coelho, quanto, simbolicamente, uma ponte entre consciente e inconsciente. Justamente por ele ser a ponte entre os mundos. Então, o trickster aparece simbolicamente, não raro, como aquele que promove a conexão, o diálogo entre consciência e inconsciente. E a gente viu que até então Alice estava muito no campo da consciência e agora no encontro do chapeleiro é que ela vai começar a perceber partes dela que ela até então não se dava conta, ou seja, partes inconscientes. E é justamente o gato que indica a direção da casa do chapeleiro e da lebre de março e diz que ela visite qualquer um dos dois, pois ambos são malucos. Então a primeira coisa evidente no chapeleiro é a fuga do convencional, logo da persona. Porque como eu disse, a persona é como a gente se mostra aos demais e a nossa personalidade, digamos assim, exterior, das relações exteriores. Então ela, usualmente, é influenciada pela sociedade, pela cultura, pelas normas, pelas regras. E o chapeleiro, logo de cara, mostra que ele foge disso. Que ele não está adaptado a esse convencional, a esse mundo da persona. Então, tanto o chapeleiro quanto a lebre de março, que estão tomando chá numa mesa à sombra de uma árvore, falam para Alice, não há lugar, pode ir embora, não há lugar. Ou seja, aquela convenção de a pessoa chega e você fala, ah, sente-se, tome também um chá conosco e etc. Isso de cara já não é colocado, é pode ir embora. Ou seja, eu não me importo com o convencional. Mas aí a Alice diz que tem muito lugar e se senta. O chapeleiro continua, olha para Alice com uma curiosidade muito grande, como se nunca tivesse visto nada parecido com a menina, e fala para Alice, seu cabelo precisa ser cortado. E a Alice responde repreendendo, dizendo que fazer comentários pessoais é grosseria. Então a gente já vê muito evidentemente, a princípio, que o chapeleiro vai levar ela para uma zona diferente daquela que ela estava até então. Então, o chapeleiro vem trazer uma mudança de visão, um contraponto ao ego, ou seja, o contato da Alice com a sua contraparte inconsciente. Isso fica evidente num diálogo em que a Alice diz para o chapeleiro, pelo menos, disse o que disse, e isso é a mesma coisa. E o chapeleiro grita, não é a mesma coisa absolutamente. Então você dizendo, eu vejo o que eu como, é o mesmo que dizer eu como o que eu vejo? Então ele começa a fazer a Alice perceber que ela não sabe tudo, que até então ela tem um ar de saber tudo, né? Que ela precisa mudar a visão dela, que as coisas não são iguais, que as coisas não são como aparentam ser. Então ele traz essa mudança de visão para Alice. E isso também é marcado porque o chapeleiro vive num outro tempo, onde o cronológico não se aplica. Isso é uma outra característica do mundo inconsciente. Para ficar um pouco mais claro, a gente pensa nos sonhos. Quando a gente sonha, às vezes o sonho em si durou 2, 3, 4 minutos. Mas é uma história gigantesca quando a gente para para contar acordado. Por quê? Porque o tempo do inconsciente não é o tempo da consciência. Esse tempo cronológico, pautado pelaquela ordem que a gente vive. Então, o inconsciente ele tem um outro tempo. Inclusive quando a gente pensa em como ele se manifesta através dos símbolos, através da arte, através, como eu disse, dos sonhos, a gente percebe que ele traz elementos que não são do nosso tempo. Então, por exemplo, às vezes a gente vê uma obra de arte e a gente é arrebatado por ela. Esse arrebatamento gera uma série de transformações, de insights, às vezes muito rápido, às vezes levam muito tempo. Mas a questão é, o tempo do inconsciente não é um tempo cronológico. E isso aparece no diálogo em que o chapeleiro diz para Alice: que dia do mês é hoje? E Alice responde: hoje é dia 4. O chapeleiro suspira e fala: 2 dias atrasado. A Alice fala: que relógio engraçado, marca o dia do mês e não marca as horas. E o chapeleiro responde: ora essa, por que haveria de marcar? O seu relógio lhe diz em que ano estamos? E Alice responde: é claro que não, mas isso porque o ano dura muito tempo. E o chapeleiro então responde: e o que acontece com o meu? Então a gente percebe que ele está em outra marcação de tempo. Ou seja, de fato, ele denota um personagem que está encaminhando Alice para esse confronto com o inconsciente, ainda que seja superficial nesse primeiro momento. Uma outra coisa interessante é ser dia 4. O 4 geralmente é associado a uma totalidade. Ou seja, vamos pensar nos livros, nos contos. Muitas vezes existem 3 irmãos ou 3 irmãs que se dão bem, que são ajustadas e tal, e tem aquele um elemento que é um irmão ou uma irmã que foge do convencional, que ninguém dá nada por ele ou por ela, que, enfim, é meio apartado ou apartada. E aí é justamente este ou esta personagem que acaba desdobrando toda a história, que consegue ter sucesso onde os outros não conseguiram. Então é um exemplo do 4 como sendo essa totalidade. Um outro exemplo que a gente pode pensar é que vários elementos mostram uma totalidade por meio do 4. Os elementos da natureza, as estações do ano, né? Então a gente percebe que várias totalidades são expressas pelo 4. Isso tem um paralelo com a totalidade psíquica. Então esse 4 elemento seria justamente aquele que pode favorecer o contato, como eu disse, com o inconsciente, que seria essa função, digamos assim, inferior. Não inferior no sentido de pior, mas de menos desenvolvida, portanto, nesse nosso lado inconsciente. Então, mais uma vez, o chapeleiro aparece com símbolos, né, com certas mensagens, como aquele que encaminha Alice para essa totalidade, para a qual é imprescindível o contato com o inconsciente. Aí continua o diálogo e o chapeleiro pergunta para Alice: qual a semelhança entre o corvo e uma escrivaninha? Depois de um tempo, o chapeleiro retoma e pergunta para Alice se ela já decifrou o enigma, e ela diz que não, e que se dá por vencida e pergunta então qual é a resposta. E o chapeleiro responde: não tem a menor ideia. Aí segue um diálogo interessante que mostra essa necessidade de desenvolvimento da Alice, ou seja, ela entrar num novo tempo de consciência, onde ela não vai mais ser a menina que ela era até então, porque ela vai agregar outras partes dela para poder continuar na sua jornada, tanto no País das Maravilhas como em paralelo no seu desenvolvimento psíquico. E esse diálogo é o seguinte: Alice fala: acho que vocês deviam gastar melhor o seu tempo em lugar de perdê-lo com charadas sem resposta. Aí o chapeleiro: se você conhecesse o tempo tão bem quanto eu, não diria gastar, referindo-se a ele. Alice: não sei o que você quer dizer com isso. O chapeleiro: é claro que não sabe, sacudindo desdenhosamente a cabeça. Tenho certeza de que você nunca falou com o tempo. Aí Alice responde: talvez não, mas quando escuto música, tenho que marcar o tempo. Chapeleiro: ah, então é por isso, ele não suporta a marcação. Mas se você o tratar bem, fará o que você quiser com o relógio. Por exemplo, se fossem 9 horas da manhã, hora de começar as lições, e você quisesse brincar, era só cochichar um pedidozinho ao tempo e zaz! Ele rodava os ponteirinhos do relógio até marcar 6 horas da tarde. Pronto, num piscar de olhos, seria a hora do jantar. Aí vem Alice: isso seria ótimo, não há dúvida, mas e se eu não tivesse com fome? Chapeleiro: não a princípio talvez, mas você poderia conservar o relógio na mesma hora até vir o apetite. Alice: é assim que você faz? E o chapeleiro: não, não, eu e o tempo brigamos em março passado. Isso foi no grande concerto dado pela Rainha de Copas, pois eu havia apenas terminado o primeiro verso quando a rainha gritou: ele está matando o tempo, cortem-lhe a cabeça. Não me cortaram a cabeça, mas o tempo pensou mesmo que o estivesse matando, brigou comigo e não faz o que eu peço. Veja só, agora são sempre 4 horas. O que a gente pode pensar disso? Quando o chapeleiro diz que é sempre o mesmo horário e que precisa transpor isso, ele está talvez dizendo a Alice que ela está parada, estancada, num dado momento do seu desenvolvimento psíquico. E para isso, ela precisa acessar esse lado dela que ela não conhece para poder continuar o seu desenvolvimento. Então, primeiro a gente constrói, como eu disse, a nossa estrutura egóica, ou seja, aquilo que a gente concebe como sendo nós mesmos. Em torno disso é o nosso campo da consciência. Tudo que a gente conhece sobre a gente, julga sobre a gente, pensa possuir. E aquilo que a gente pensa não possuir. Às vezes um tracinho de maldade, uma ignorância, que a gente acha que não tem, dentre outros aspectos. Podem ser aspectos positivos que a gente também acha que não tem. A gente também tem, concomitantemente, a construção, como eu falei, da persona, o modo como a gente se apresenta aos outros. Mas para a gente efetivamente caminhar no nosso desenvolvimento psíquico, a gente precisa acessar as partes que a gente considera não fazerem parte de nós. Logo, o nosso campo inconsciente. E também outras potencialidades de desenvolvimento que a gente ainda não teve. Então, todo mundo tem dentro de si, para além dessas características mais pessoais que eu falei, todo mundo tem dentro de si potências como a do herói, a do velho sábio, a do trickster que eu falei do gato, dentre outras tantas potências. E aos poucos a gente vai acessando essas potencialidades e desenvolvendo elas para poder justamente se aproximar cada vez mais da realização dessa nossa totalidade psíquica. Isso seria o nosso caminho de desenvolvimento. Só que a Alice, como está parado o tempo sempre às 4 horas, ela precisa acessar isso. O chapeleiro vem trazer isso. Você precisa aceitar, olhar, reconhecer este quarto elemento, no caso, que você ainda não acessou. E aí, na continuação do diálogo, Alice fala: então é por isso que tantos objetos de chá são jogados fora por vocês? E o chapeleiro diz: isso mesmo, é sempre a hora do chá e não temos tempo para lavar a louça. Alice: então mal termina um chá e já tem que começar outro? O chapeleiro: exatamente, vamos usando as xícaras e que remédio? Jogando-as fora. Então a gente pode pensar isso como uma repetição, né, da mesma vivência e, portanto, não caminha para o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo jogar fora vários elementos que vêm à tona. Então eu pego uma xícara e jogo fora, pode ser eu até acesso um certo conteúdo que eu não conhecia, mas aí eu reprimo, eu jogo de novo para o inconsciente. E eu nunca lavo, eu nunca cuido, eu nunca me dedico àquele elemento, eu simplesmente jogo fora. Então parece vir trazendo a necessidade da Alice de cuidar, de olhar, de polir, digamos assim, estes elementos que aparecem para poder de fato agregá-los à consciência. Então, aos poucos, através desse diálogo, Alice vai tendo uma mudança de visão sobre si. Ou seja, ela passa a reconhecer outras partes por meio até da projeção. O que quer dizer isso? Muitas vezes uma pessoa te irrita, ou você acha que aquela pessoa tem uma característica que você não tem e que te desagrada. Só que isso, não é raro, é uma projeção dessa parte nossa no outro e por isso que irrita tanto a gente. E isso acontece bastante no diálogo da Alice com o Chapeleiro e com a Lebre de Março, onde ela julga eles, critica e logo depois ela é apanhada fazendo a mesma coisa. Então eu vou dar exemplos. A Lebre fala para Alice: tome mais um pouco de chá. Alice: ainda não tomei nenhum chá, por isso não posso tomar mais. O Chapeleiro: bem, você quer dizer que não pode tomar menos. É mais fácil tomar mais do que nada. Alice: ninguém está pedindo sua opinião. E o chapeiro responde: ah, quem está sendo indelicado agora? Porque ela começa dizendo que ele está sendo grosso, indelicado. Então ele faz Alice perceber que o que ela estava julgando pertencer ao chapeleiro ou à lebre, na verdade é uma coisa dela. Isso continua. O ratão, que é um outro personagem que está lá, está contando uma história. E ele começa assim: era um poço lamacento. Alice já grita zangada: isso não existe. E o chapeleiro e a lebre começam a falar, pss, 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 né? Tipo, fica quieta. Aí o ratão: se você não pode ser um pouco mais delicada, o melhor é terminar você mesma a história. Aí a Alice passa a pedir humildemente: não, não, por favor, continue. Não o interromperei mais. Prometo. Então ela passa a ver que, de fato, aquela característica que ela estava projetando nos outros é dela. E isso acontece em outros diálogos, não vou trazer todos para não me prolongar muito, mas isso vai fazendo com que a gente perceba que a Alice vai contatando essas partes que ela desconhece sobre ela. Isso culmina numa troca de papéis. Ou seja, a troca de papéis sinaliza outras possibilidades de visões, de personalidades, de partes de si. Isso é muito claro quando o chapeleiro diz: quero uma xícara limpa, vamos mudar de lugar, já que não temos tempo de lavar a louça. E aí vem o seguinte trecho. E mudou-se, seguido pelo ratão, que lhe tomou o lugar. A lebre de março foi para o lugar do ratão. E Alice, mesmo sem saber como, foi parar onde estava a lebre antes. Afinal, só o chapeleiro tirou vantagem da troca, pois ficou num lugar limpo. Alice é que teve a pior sorte. A lebre de março havia despejado todo o jarro de leite no próprio prato. Então a gente percebe aqui o que Alice, e os outros também, mas nosso foco é Alice, ela vai mudando de lugar, os outros vão mudando de lugar, ou seja, elas vão sentando no lugar dos outros. Isso quer dizer o quê? Eu me coloco no lugar do outro. Eu vejo que aquilo também pertence a mim. E ela vai parar justamente no que seria a pior sorte, que é onde a lebre de março estava. Que é uma personagem caracterizada como louca, como desvairada, que não tem o menor apreço pelas convenções e etc. E é justamente ali que ela vai ter que lidar, inclusive com o leite que ela derramou e todo o resto que completa e constitui a lebre de março. Então essa troca de lugares pode ser vista como você poder se colocar no lugar do outro, perceber que aquilo também te constitui. Isso só é possível quando vão se desmanchando as projeções que eu falei antes. Ou seja, quando eu começo a perceber que o que eu critico no outro, que o que eu julgo no outro também me constitui, aí sim eu consigo me colocar no lugar deste outro. E passo a estabelecer relações que a gente chama de alteridade. Ou seja, relações genuínas. Eu vejo o outro, eu me vejo. Eu sei o que é parte dele, eu sei o que é parte de mim. E assim as relações vão se tornando mais autênticas, não mais pautadas pelas projeções, sejam positivas, sejam negativas. Então essa troca de lugares pode sinalizar que após o encontro com o chapeleiro, com esse lado inconsciente da Alice, ela consegue ver que ela ocupa outros lugares, ou seja, que ela tem outras partes que ela não conhecia de si mesma. E aí é possível ela se colocar nesse outro lugar. Inclusive uma outra pessoa sentou no lugar dela. Ou seja, as relações passam a ser genuínas, não mais pautadas pela projeção e também com reconhecimento de elementos que ela não tinha de si mesma. Bom, após todo esse aprendizado no diálogo com o chapeleiro, com a lebre de março, com o ratão, mas principalmente com o chapeleiro, e ela percebendo essas outras partes de si mesma, ela segue no seu desenvolvimento. É curioso que depois desse chá, é que ela levanta e sai do jardim. O chapeleiro e a lebre, segundo consta no livro, não viram ou fingiram que não viram. A Alice olhou para trás duas vezes com esperança de que a chamassem, o que não aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque é isso, você tem que continuar. Se você já teve este aprendizado, segue para um novo tempo da consciência, cada vez mais consciente dessas partes de si. E aí a Alice dá de cara com uma porta numa árvore, que conduz à sala inicial do País das Maravilhas. E diante do aprendizado que ela teve, ela consegue adentrar a um jardim que ela julga maravilhoso. Só que é o jardim da Rainha de Copas. E a Rainha de Copas a gente pode entender como esse lado mais obscuro, mais sombrio da própria Alice, que agora ela vai continuar e tem que olhar para essa parte também, ou seja, continuar no seu processo. Então o que a gente pode pensar é, o chapeleiro, ele é um outro personagem do livro, mas ao mesmo tempo, ele é uma parte da Alice. Ou seja, ela precisava dialogar com esta parte dela, representada pelo chapeleiro, para que ela pudesse caminhar e aí sim enfrentar a sua sombra, aí sim enfrentar essa figura. E é o que ela faz, porque quando ela encontra a rainha, ao invés dela simplesmente se curvar ou se submeter, ela estabelece de fato um diálogo. Às vezes ela inclusive se impõe e desafia a rainha. E eu acredito que isso só seria possível mediante o diálogo que ela teve anterior com essa parte dela representada pelo chapeleiro maluco. Isso também se aplica muito à nossa vida. Para a gente olhar para aquele lado sombrio da gente, aquele mais obscuro que a gente não gosta de pensar que tem, a gente primeiro precisa tornar o nosso ego mais forte. Isso quer dizer o quê? A gente não pode ter aquela crença arraigada de que a gente é só a pessoa bacana, altruísta, nem tampouco uma pessoa terrível, pior que os outros. A gente tem que fortalecer nesse ego. Isso quer dizer o quê? A gente tem que começar a perceber quais são os elementos outros que a gente tem, mesmo aqueles um tanto desagradáveis, para poder ir fortalecendo esse ego, ou seja, tornando ele mais flexível. Porque quando a gente tem um ego forte, a gente consegue pensar que de repente a gente não é tão bacana e nem tão ruim. E a gente consegue começar a rever a si mesmo de uma forma mais tranquila, mais fluida. Então, o ego forte não é aquele que é rígido, que tem uma total confiança em si, que enfrenta tudo, muito pelo contrário, é aquele que é flexível. E só quando a gente fortalece esse ego, ou seja, a gente vai tendo essa flexibilidade maior, é que a gente pode ir para o nosso próximo passo, que seria o confronto com este outro lado mais profundo, mais obscuro, que no caso da Alice é representado pela Rainha de Copas. Então, a gente pode perceber que o chapeleiro, no processo da Alice, é aquela figura que permite que ela tenha essa flexibilidade egoica, dado que ele começa a fazê-la questionar aquelas certezas que ela tem dela, e ela pode ocupar outros espaços e pode perceber outras características dela, para aí sim ela poder adentrar cada vez mais ao seu campo inconsciente, sem o risco de ser subjugada, dominada por este lado, dado que o chapeleiro trouxe a flexibilidade para Alice. O chapeleiro trouxe a possibilidade dela contatar esse quarto elemento, ou seja, as partes que ela desconhecia de si, de um modo mais fluido e mais saudável e mais construtivo. Essa foi a minha análise do Chapeleiro Maluco na trajetória da Alice. Se você tiver concordâncias, discordâncias, complementos, manda pra gente aqui em áudio. Até a próxima, um beijo, tchau!
Você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer! Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.